Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e é um prazer para mim, pela primeira vez, estar apresentando esse podcast da Teletime. Esse é um canal novo que a gente está trazendo para vocês, para semanalmente trazer algumas informações, análises, debates, entrevistas, bate-papos, enfim, todas as formas aí de apresentar o conteúdo para vocês e discutir, refletir um pouco sobre o mercado de telecomunicações e sobre o mercado de televisão e audiovisual que a gente cobre diariamente nas nossas publicações Teletime e Tel Aviv. No programa de hoje, a gente vai tratar de uma decisão da Anatel da semana passada que tem um impacto extremamente relevante tanto para o mercado de TV por assinatura quanto para o mercado de programação e conteúdo. A gente está falando da cautelar da Anatel que suspendeu, ou pelo menos determinou, que a Fox suspendesse a comercialização direta do canal dela para o consumidor. Essa é uma decisão que não impacta os serviços sob demanda, como Netflix, mas que para a estratégia das programadoras tem um impacto bastante profundo e a gente vai tentar entender por quê. Na semana passada, a Anatel tomou uma das decisões que eu considero, e olha que eu acompanho esse assunto já há mais de 20 anos, uma das mais relevantes já tomadas do ponto de vista regulatório no setor de TV por assinatura. Na verdade, foi uma decisão cautelar, é uma decisão com efeito limitado, né, e um efeito apenas suspensivo, ela ainda não é de mérito, ou seja, a Anatel ainda vai analisar isso, o conselho diretor da Anatel ainda vai analisar isso e chegar a uma conclusão de mérito, mas por enquanto ela tem um impacto extremamente profundo no mercado de TV por assinatura. E eu estou falando da suspensão aplicada à Fox, à programadora Fox, para que ela não venda os seus canais diretamente ao consumidor pela internet. Vamos explicar um pouco essa história desde o começo. O que está acontecendo no mercado de TV por assinatura? Existe, obviamente, um atropelo do modelo tradicional pelos modelos que estão chegando pela internet, e isso é evidente, tá? Quando você olha o que está acontecendo no setor de TV por assinatura, claramente existe uma mudança de hábitos de consumo do consumidor que está procurando conteúdos cada vez mais em outras plataformas para assistir de maneira não linear, para assistir de maneira sob demanda, e isso é evidenciado cada vez mais pelo crescimento, pela importância de plataformas como Netflix. De alguma maneira, isso se reflete no mercado de TV paga brasileiro, que desde 2014 está perdendo base, está perdendo assinantes, já perdeu aí uma quantidade significativa de clientes desde então, praticamente 3 milhões de assinantes a menos em relação ao que se tinha em 2014. Mas por que que isso está acontecendo? Na verdade, o crescimento dos modelos over the top não é a principal causa da retração do mercado brasileiro de TV por assinatura, mas é uma causa bastante relevante para ser considerada sobre o que vai acontecer no futuro do mercado de TV por assinatura. Percebendo essa transição de hábitos de consumo, das maneiras como o consumidor está buscando o seu conteúdo, cada vez mais no mundo inteiro, os programadores estão buscando outras alternativas de distribuir os seus conteúdos, que é basicamente fazer o que o Netflix está fazendo. O Netflix é um grande produtor de conteúdo, investe hoje 10, 12 bilhões de dólares por ano na produção de conteúdo e distribui esses conteúdos diretamente ao consumidor através da internet. Só que o Netflix faz isso de uma maneira não linear, de uma maneira on-demand, quer dizer, cada um assiste aquilo que quiser. Alguns canais, algumas programadoras estão fazendo isso para os seus canais lineares. Então, se já existe hoje um canal na TV por assinatura, esse canal passa a estar disponível também pela internet e o programador faz essa comercialização de assinatura diretamente ao consumidor. É um modelo chamado Direct to Consumer, ou seja, diretamente ao consumidor. E a Fox vinha fazendo, através da sua plataforma Fox Plus, a comercialização de alguns canais, de alguns conteúdos nesse modelo aqui no Brasil. Pois bem, no final do ano passado, começo desse ano, a Claro, que é a principal operadora de TV por assinatura, fez um questionamento, fez uma reclamação formal à Anatel, justamente sobre os canais que estavam fazendo, praticando esse tipo de modelo no Brasil. E o que alega a Claro nessa reclamação que ela fez à Anatel? Ela alega o seguinte: olha, eu sou uma operadora de TV por assinatura e eu sigo a lei de TV por assinatura, que é a lei do SEAC, Lei 12.485 de 2011, e essa lei estabelece uma série de regras para o operador de TV por assinatura. Por exemplo, ele tem que distribuir conteúdos produzidos nacionalmente, ele tem que distribuir os conteúdos do legislativo e do judiciário, ele tem que cumprir com uma série de obrigações legais com relação aos canais abertos, ele tem que, como operador de telecomunicações, cumprir todos os parâmetros, os indicadores e os requerimentos de qualidade que são impostos pela regulamentação da Anatel. ele tem que seguir uma série de regras com relação ao consumidor e, principalmente, ele tem que obedecer um negócio que a lei estabeleceu, que é a divisão entre o mercado de distribuição e o mercado de produção. E a lei de TV por assinatura brasileira diz claramente o seguinte: quem produz conteúdo não pode distribuir e quem distribui não pode ser produtor de conteúdo. Ou seja, uma empresa de telecomunicações não pode produzir conteúdo ou deter direitos esportivos brasileiros. E uma empresa que produz conteúdos para TV por assinatura também não pode ser uma empresa de telecomunicações. É o que a gente chama aí de restrição de propriedade cruzada. Alguns chamam isso também do Tratado de Tordesilhas das telecomunicações na área de TV por assinatura. Então, a Claro fez essa reclamação com relação à Fox e com relação à Turner, que são duas programadoras que vinham explorando ou vêm explorando o modelo de distribuição diretamente ao consumidor, dizendo: escuta, Anatel, você tem que dizer se o que ele está fazendo é TV por assinatura ou não, e se for TV por assinatura, ele tem que seguir as mesmas regras que eu sigo. A Anatel se debruçou sobre esse caso e na semana passada soltou uma cautelar, dizendo: olha, no caso da Turner, eu não percebi nenhuma irregularidade porque a Turner não está colocando na internet um canal que existe na maneira tradicional, um canal que existe no modelo linear da TV por assinatura. Mas a Fox está. A Fox, na sua plataforma Fox Plus, ela tem uma série de conteúdos on demand que ela comercializa, ela tem conteúdos exclusivos também que ela comercializa ali, mas ela tem uma opção que é o que ela chama de TV ao vivo, que é basicamente o canal Fox reproduzido na internet de maneira linear e comercializado diretamente ao consumidor. A Anatel disse: olha, Fox, você não pode fazer isso. Então, cautelarmente, a Anatel determinou que ela suspendesse a oferta direta ao consumidor ou que fizesse uma autenticação desse assinante por meio de uma operadora de telecomunicações, por meio de uma operadora de TV por assinatura tradicional. Hoje, se você é assinante de um canal de TV paga, de um serviço de TV paga, certamente você já tem acesso a uma série de canais que estão disponíveis na internet no modelo que a gente chama de TV Everywhere. Quer dizer, você tem como ter acesso àquele canal com a autenticação do operador de TV por assinatura. Isso acontece, por exemplo, com a HBO, acontece com o Telecine, acontece com os canais Globosat, acontece com uma série de canais que já existem na TV por assinatura, estão disponíveis online e você tem como assisti-los online se você for assinante de uma operadora tradicional. Então a Anatel disse para a Fox: você pode fazer o seu modelo desde que ele seja autenticado por uma operadora tradicional. E paralelamente, a Anatel tomou a seguinte decisão: ela vai abrir uma espécie de uma consulta, né, que ela está chamando de uma coleta de subsídios. Essa coleta de subsídios ela vai ser feita por um período de tempo em que a Anatel vai pegar essas informações, analisar essas informações, e aí você vai ter uma decisão do conselho diretor, que vai se dar em algum momento aí, a gente não sabe exatamente quando, né? E o conselho diretor então vai dizer, vai ter uma definição conclusiva com relação a essa reclamação que a Claro fez junto à Anatel. Por que que isso é importante? Porque a estratégia das programadoras está toda baseada hoje na possibilidade de sair do modelo intermediado de um operador de TV por assinatura tradicional e fazer uma relação direta com o consumidor. Por que que os programadores querem isso? Porque eles querem saber o que o consumidor está assistindo, em que momento que ele está assistindo, qual é o conteúdo que interessa mais, qual que é o conteúdo que interessa menos, quais são os hábitos de consumo, quais são os tipos de programa que ele gosta de assistir. Enfim, ter acesso a esse big data, a esse conjunto de informações geradas pelo consumidor no momento em que ele consome aquele conteúdo, que é o que o Netflix hoje tem como grande diferencial, é conseguir entender os hábitos do consumidor diretamente. E, obviamente, vendendo diretamente ao consumidor, você pula o intermediário, você vai reduzir, de alguma maneira, os custos que são atrelados ali para o assinante de TV por assinatura. Então, todos os programadores, com essa cautelar da Anatel, vão ter que botar um pé no freio e dizer: opa, peraí, enquanto a Anatel não tomar uma decisão definitiva, a gente tem que segurar esses modelos. Eu conversei com o superintendente da Anatel, Abraão Balbino, que é o superintendente de competição, que foi o responsável pela análise técnica desse caso e um dos três superintendentes que assina essa cautelar. E ele explicou que a intenção da agência, na verdade, não é barrar a inovação ou o desenvolvimento desses novos modelos, mas simplesmente congelar a situação que você tem hoje, até uma análise de mérito, em que a Anatel vai se pronunciar definitivamente, para que não haja risco de um modelo que está estabelecido em lei. O que a Anatel está preocupada é o seguinte: existe uma lei, o legislador diz qual é o modelo que ele quer que seja explorado. Essa lei, tudo bem, ela foi editada em 2011, então ela já tem aí 8 anos de existência, ela de alguma maneira já está desatualizada em relação à realidade do mercado, mas a lei é lei e tem que ser cumprida. Então o que a Anatel quer é congelar o mercado do jeito que está, porque ela vinha percebendo, nas palavras do próprio Abraão, um aumento de entropia, ou seja, um aumento da movimentação do mercado no sentido de seguir para o caminho da oferta direct to consumer, ou diretamente ao consumidor, né? Enquanto que você não tem ainda uma clareza sobre qual vai ser a implicação e qual vai ser a consequência legal disso tudo. O que a Anatel está querendo fazer é coletar os subsídios justamente para poder ter essa definição de maneira um pouco mais clara. Ainda é um assunto que está extremamente delicado, pouco compreendido por todos os atores, todas as partes aí do mercado, porque a decisão da Anatel ela é bastante recente. Mas, de qualquer maneira, o que a gente já pode antecipar, né, é que certamente os programadores vão ter que parar, redesenhar os seus planos e entender até que ponto essa decisão da Anatel impacta no seu planejamento e na sua estratégia. E mais do que isso, aí fazendo uma análise já um pouco mais de longo prazo, o que eu antevejo dessa decisão da Anatel é um aumento da pressão para que a legislação brasileira possa ser ajustada a essa nova realidade. O que acontece? Hoje você tem uma legislação com uma série de obrigações, tanto de conteúdo nacional, quanto de carregamento de canais obrigatórios, quanto de cumprimento de obrigações regulatórias que são estabelecidas pela Anatel, e também do ponto de vista tributário, né? Porque você, sendo um prestador de serviço de telecomunicações, você paga ICMS. No caso de TV por assinatura, são 16% que se paga de ICMS. Quando você vai para o modelo over the top, ou seja, o modelo prestado pela internet, você não tem todas essas obrigações, né? Você não paga ICMS, você paga ISS, que é muito menos, são 5%, 2%, dependendo do município. Você não tem as mesmas obrigações regulatórias e você tem outras possibilidades de empacotar o seu conteúdo, né? Tudo isso muda no mundo da internet. Então, certamente, a legislação brasileira, que coloca essas obrigações para os operadores de telecomunicações de TV por assinatura, vai sofrer uma pressão para que ela seja alterada no futuro. O que é bastante complicado, porque a gente está falando de Congresso, a gente está falando de todos os interesses políticos e todos os atores aí que buscam legitimamente colocar suas posições junto ao Parlamento brasileiro. Lembrando que a lei do SEAC, a lei de TV por assinatura, levou 5 anos para ser aprovado, justamente por conta dessas discussões e pactuações típicas aí do ambiente político-regulatório no mercado de TV por assinatura. Então, a consequência da decisão da Anatel é bastante grave, é bastante relevante, ainda não tem nada definido, porque uma decisão de mérito não foi tomada. Esse processo de coleta de subsídios aqui vai, de alguma maneira, ajudar a Anatel a ver para que caminho seguir, mas tudo indica que, enquanto não houver uma mudança no ambiente legal, ou seja, na lei que rege o serviço de TV por assinatura, vai ser muito difícil a Anatel encontrar alguma outra solução que não seja suspender a oferta dos serviços lineares de TV por assinatura pela internet, sem a existência de um operador de telecomunicações. Importante deixar claro que os modelos não lineares, ou seja, Netflix, o próprio Now, todos os outros serviços da Fox ou mesmo da Turner, qualquer outro programador que tenha um serviço não linear oferecido diretamente ao consumidor não está afetado. Então os planos para o lançamento do Disney Plus no Brasil provavelmente não serão afetados. Os planos para o lançamento para os serviços da Amazon no Brasil não devem ser afetados. Agora, tudo que for linear, ou seja, que for um canal linear, terá que ter um operador de TV por assinatura autenticando esse conteúdo. Isso daí mexe bastante na estratégia de todo mundo. Então, a tomada de subsídios vai até o dia 15 de agosto. Eu queria lembrar todo mundo que a gente vai ter no dia 30 e 31 de julho, em São Paulo, o Pay TV Forum, que é um evento organizado pela Tela Viva e pela Teletime, em que a gente vai discutir esse assunto profundamente. A gente já vem discutindo isso há muitos anos, mas certamente esse ano o tema vai estar bastante quente, porque mexe em todo o mercado de TV por assinatura, e a gente vai ter que medir ao longo do tempo as consequências dessa decisão da Anatel. Em essência, foi isso que aconteceu. Continue acompanhando os desdobramentos aí desse assunto na nossa publicação, na Teletime e na Tela Viva, que a gente está bastante atento a isso, tentando trazer as informações com o máximo de precisão, porque elas são tecnicamente muito complexas e, como eu disse, acho que nunca houve, no caso da TV por assinatura, no caso das telecomunicações em geral, um momento com debate principiológico tão complexo para o regulador e para a Anatel. É isso aí, espero que vocês tenham entendido aí esse assunto da maneira mais didática possível, mas certamente eu compreendo para aqueles que não entenderem e eu estou aí à disposição para a gente poder esclarecer qualquer coisa por e-mail. Vocês têm os meus canais aí facilmente encontráveis na internet. No programa de hoje, a gente vai conversar também com o jornalista Fernando Paiva, editor do Mobile Time. Para quem não conhece, o Mobile Time é uma publicação especializada que acompanha o dia a dia do mercado de conteúdos e aplicações para telefonia celular e para o mercado móvel. Estamos na linha agora com o Fernando Paiva, editor do Mobile Time. Fernando, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast, primeiro episódio, episódio piloto. Espero contar contigo em várias oportunidades aí da frente.
Olá, Samuca, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando desse novo projeto da Teletime.
Legal, a gente vai te alugar bastante durante esse período aí, sempre trazendo a tua visão, os comentários aí que você puder trazer sobre o mercado de conteúdos e aplicações móveis, cada vez mais relevante. Semana passada vocês lançaram o Panorama Mobile Time. Fala um pouco pra gente sobre essa publicação e sobre os principais achados do Panorama.
Tá, vamos lá. É uma pesquisa que a gente faz há 5 anos, em parceria com a empresa OpinionBox, uma empresa de pesquisa, tá? A gente faz essa pesquisa de 6 meses, e o objetivo dela é monitorar e acompanhar alguns hábitos de uso de aplicativos móveis entre usuários brasileiros, né? São entrevistadas cerca de 2 mil pessoas, o universo pesquisado é de internautas brasileiros com smartphone, tá? Porque os internautas no Brasil hoje equivalem a 65% mais ou menos da população brasileira, tá? Então, enfim, mais da metade. E são pesquisas com validade estatística, tá? Que a gente tem leva em consideração proporção de gênero, por faixa etária, por renda familiar mensal da população desse universo de internautas do Brasil, tá? São pesquisas com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e grau de confiança de 95%. Uma das perguntas que a gente faz desde a primeira edição dessa pesquisa, 5 anos atrás, e eu achei que foi uma saída criativa que a gente teve para medir popularidade de aplicativos móveis no Brasil, é a seguinte: a gente pede para a pessoa informar até 20 aplicativos que ela tem presente na sua home screen. A gente fica, na verdade, não chama de home screen, chama de tela inicial, né? A primeira tela que aparece no telefone, depois que a pessoa liga, assim que a gente define o home screen do entrevistado. E a pessoa pode responder isso livremente, a gente não dá opções para o cara marcar, não é muito difícil, o cara tem que escrever por extenso os nomes dos aplicativos, e a gente tem um trabalhão de juntar, às vezes, os nomes que eu escuto errado, sabe? Nas primeiras edições, eu lembro que as pessoas escreviam o WhatsApp das maneiras mais bizarras, com 2 W, sem H, sem Y no final, enfim. E quando a gente tinha certeza que ele queria dizer o WhatsApp, mas escreveu errado, a gente computava também esse resultado com o WhatsApp.
Certamente um monte de gente escrevia zap só, né? Que é como o pessoal costuma
Isso foi um
tratar.
problema. Tinha um percentual que não é muito grande, percentual pequeno, que respondia zap, zap. Só que nesse caso, especificamente, a gente não podia computar como zap, como WhatsApp, porque existe um aplicativo chamado zap, zap. Então, esses eram excluídos. Mas era um percentual relativamente pequeno. Eu acho que as pessoas sabem que é apelido, então, enfim, mas a gente não podia. Esse não foi computado como WhatsApp, não. Foi computado como zap, zap. Mas nem sei do que é essa aplicação, mas ele nem aparece, não. Não é, está muito longe de um aplicativo relevante no Brasil, tá? Enfim, então a gente faz essa pergunta de 6 meses e a gente vem acompanhando esse aplicativo vem conquistando espaço, né? Da Home Screen brasileira, quais estão perdendo espaço. Desde a primeira pesquisa, o WhatsApp lidera. Os 4 primeiros lugares, os 3 primeiros lugares são sempre os mesmos: WhatsApp, Facebook e Instagram. Agora, interessante que ao longo desses 5 anos, esses três têm perdido espaço. Especialmente o WhatsApp e o Facebook. O Instagram oscilou, o Instagram está voltando a subir, tá? Mas o WhatsApp, desde a primeira pesquisa, ele perde participação. É uma coisa assim. A única explicação que eu tenho é o seguinte: a gente tem outras pesquisas, inclusive uma pesquisa de mensageria, que mostra que o WhatsApp é um aplicativo mais usado no Brasil de mercadoria. É, as pessoas usam todo dia, usam muito. A gente tinha, não precisa nem fazer pesquisa para saber disso, né? Basta conversar com outra pessoa aí na rua.
Mas tem muita gente que usa o Telegram também, né?
Ah, é.
Se bem que agora eu não sei se o pessoal vai continuar usando muito o Telegram, mas enfim.
Em Curitiba e Brasília é muito utilizado.
Muito.
Mas o negócio é o seguinte, o WhatsApp continua sendo muito, muito utilizado, mas surpreendentemente, é difícil explicar, ele tem perdido espaço no HomeScreen, tá? Na primeira edição dessa pesquisa, 5 anos atrás, o WhatsApp estava presente na HomeScreen de 86% dos smartphones brasileiros, tá? Uhum. E hoje, 5 anos mais tarde, ele está com 59%. É caro, um pouquinho, tá? É uma tendência de queda contínua. Não sei se as pessoas estão escondendo o WhatsApp, botando na segunda tela, não sei. É uma explicação que eu tenho. Não querem que qualquer um acesse rapidamente, nem ele mesmo.
Mas vocês perguntam na pesquisa também se a pessoa continua utilizando os aplicativos, independente de estar na home screen ou não, né?
Nessa pesquisa, a gente tem várias pesquisas. Nessa de apps, não. Nessa de apps, a pergunta foi: você na home screen? A gente pressupõe que o aplicativo que está na home screen é um aplicativo muito utilizado.
Uhum. Então,
a pessoa que está na home screen é o cara que quer ter um acesso rápido àquele aplicativo, né? Ele não quer estender ele, nada. É, a gente tem uma outra pesquisa que é só sobre mensageria, onde a gente compara WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram e SMS. Nessa sim, a gente pergunta frequência de uso, se é diária, se é pelo menos uma vez por semana, ou mental, enfim. Nessa sim, a gente compara, mas aí a gente está comparando banana com banana, né? Só aplicativos de mensageria. É, agora, uma coisa que a gente vai começar a ter, não está dentro do relatório, mas eu vou transformar numa matéria no Mobile Time na semana que vem. A gente fez uma parceria com o pessoal da FM, que é uma empresa que mede a divulgação de aplicativos ao redor do mundo. E a gente passou para eles o nosso ranking dos 20 aplicativos mais presentes na home screen e pedimos para eles pegarem esses 20 aplicativos e fazerem um ranking em ordem dos aplicativos que têm maior quantidade de sessões diárias. Ou seja, uma sessão é quando o aplicativo é aberto, tá?
Uhum.
É, o WhatsApp a gente abre várias vezes por dia, né?
Uhum.
A gente quer ter qual que é mais aberto durante o dia, em média, no Brasil. É, e também um outro ranking com esses mesmos 20 aplicativos, mas medindo a duração média de sessão, tá?
Uhum.
É, eles já me passaram os resultados, eu vou fazer uma matéria que está no Mobile Time, mas posso te adiantar. Então, assim, algumas coisas já eram meio esperadas, né? Por exemplo, Netflix é o que tem a sessão média, sempre sessão médio maior, tá?
Ele claro, que o cara tá assistindo algum programa, isso, né?
Exatamente.
É o tempo do programa.
Exatamente. E aquele com maior quantidade de sessões por dia é o WhatsApp e seguido do Google, tá? E isso dados da FN, né? Na nossa pesquisa, como eu tava voltando ao que eu tava falando, então, o WhatsApp lidera, tem 59%, ele tá presente na home screen, 59% de smartphones, mas caindo a cada teste. Facebook em segundo lugar, com 47%, também caindo, bem na primeira pesquisa. Instagram em terceiro, com 57%, para começar a subir. Bom, mencionou isso aí, mas agora ele está ganhando popularidade. E pela primeira vez, em quarto lugar, está o Uber. O Uber passou o Facebook Messenger, tradicionalmente o Facebook Messenger era o quarto lugar nesse ranking. O Uber ultrapassou, a gente vem acompanhando uma subida do Uber também, contínua aí de 3 anos para cá, tá? Tem uma outra pesquisa nossa de comércio móvel que também revela, enfim, a hegemonia, digamos assim, do Uber no segmento de chamada de corrida de carro, né? Enfim. Agora, fora esses grandes aí, se você pega os 5 primeiros, 4 que pertencem ao mesmo grupo econômico, né? Ao Facebook, do Zuckerberg, que são WhatsApp, Facebook, Instagram e Facebook Messenger, né?
Uhum.
Eu tenho tudo com intruso aí nesse top 5 é o Uber, que não pertence ao Zuckerberg. Mas fora isso, aplicativos nacionais que estão nesses 20 principais são principalmente aplicativos de banco, tá?
Uhum.
E de comércio móvel, daquele segmento que o pessoal chama de online e offline, né?
Uhum.
Online e recebe offline. Então, Caixa Econômica aparece em 7º lugar, logo em seguida o Banco do Brasil em 8º, o Itaú aparece em 15º, o Bradesco em 17º. Estamos aqui falando de presença na home screen, tá?
Uhum.
E aparecem também o 99, uhum. tá? 99, antigo 99 Sat, né? Que agora é só 99, em 13º. E o iFood, em 16º.
Uhum.
E eles estão têm ganhado espaço, tá? Eles estão em ascensão, tá? Na home screen do brasileiro. Principalmente quando a gente começa o móvel, tá? Que não tempo atrás não apareciam, começaram a aparecer e estão crescendo. Os bancos desde o começo apareciam, tá? Sempre foram muito presentes na home screen. E a única mudança é que antigamente o Banco do Brasil estava na frente, agora a Caixa passou, tá?
Os aplicativos das operadoras aparecem também, Fernando? Assim, o Minha Claro, o então, Vivo.
Só para terminar essa parte financeira, mas eu vou entrar nessa pergunta. A gente notou também fazendo uma função das fintechs, tá? O Nubank vem crescendo, já aparece no top 20, e o Banco Inter apareceu pela primeira vez num outro gráfico nosso, que a gente chama de radar de popularidade Jack. É também com base no espaço da home screen, mas a gente bota nesse radar todos os aplicativos que tiveram pelo menos 2% de ações. Eles estão presentes em pelo menos 2% da home screen e 2% do smartphone. É um gráfico, é um ranking ampliado. A gente publica um ranking dos 20 maiores, dos 20 mais presentes, e aí dá uma informa para o futebol de cada um certinho, o 20º lugar no Mercado Livre com 4%. E a gente tem um radar, com gráficos que visualiza melhor, tá?
Uhum.
E nesse gráfico tem muito mais aplicativos, que a gente pega a partir de 2%, e na primeira vez apareceu o Banco Inter. Né? O Banco Inter e no Bank, o Fintech está aparecendo nesse radar. Uhum. E aí, pegando os olhos com essa história do radar, e posso responder a sua pergunta, os aplicativos das operadoras aparecem no radar, tá? Eles não estão entre os 20 mais populares, os 20 mais presentes, como assim, mas eles aparecem no radar, que eles assinam ali 2%, 3%, eles apareceram pela primeira vez no radar no ano passado.
Uhum.
Eu lembro até que destaquei no relatório, que era a entrada, finalmente, dos aplicativos das operadoras. Então, estão lá o Minha Oi, o Meu Vivo, o Meu Tim, tá? Estão na última faixa do radar, que é de aplicativos com 2% ou 3% de citações. E a explicação é as operadoras têm feito um bom trabalho de divulgação desses aplicativos. Esses aplicativos estão virando um canal muito importante de relacionamento dessas operadoras com seus clientes. E canais de alto atendimento, né? Através desses aplicativos, os assinantes das operadoras conseguem fazer uma série de serviços que antes eles tinham que ligar para o consciente, ficar esperando ser atendido para pedir, né? Troca de plano, enfim, uma série de pedidos de assistência técnica em casa, no caso de um serviço fixo, né? Então, sim, eles aparecem no radar e é uma coisa recente, de um ano para cá.
Uhum. Agora, você percebe, essa pesquisa, primeiro, ela é realizada há quantas edições mesmo que você falou?
Desde 2015.
Com qual periodicidade?
De 6 meses.
E você percebe que existe algum movimento, alguma tendência no sentido de crescimento, por exemplo, de aplicativos nessa área de serviços, de mobilidade e alimentação, ou na área de bancos, né, de transações bancárias? Tem uma coisa que se possa observar ao longo desse período todo, assim, de crescimento de algum segmento específico?
Olha, comércio móvel e fintech, nitidamente, tá? Crescendo, como eu disse, o iFood 99 também, um tempo atrás, nem estava no top 20, agora está. E fintech está aparecendo também pela primeira vez no radar.
Jogos, não? Não tem, o pessoal não costuma colocar jogo na home screen?
Candy Crush tá no radar.
Ainda?
Parece ser. Ainda. O Candy Crush, outra pergunta que a gente faz é se a pessoa joga jogos no smartphone, tá?
Uhum.
E é uma quantidade bem alta, assim, em torno de... Nessa pesquisa mais recente deu 54%, mas tá sempre por ali em torno de 60%, às vezes sobe um pouco mais, mas... E o Candy Crush, desde a primeira vez que a gente fez essa pergunta, acho que foi em 2016, talvez, o Candy Crush lidera como um jogo mais popular, jogo móvel mais popular no Brasil. Uhum. Entre as pessoas que dizem que jogam, a gente pergunta qual é o jogo que você joga mais frequente no seu celular? Desde a primeira pesquisa por Crush. Bom, e aí isso explica o Candy Crush ser o único jogo presente na home screen, tá? No radar, nesse nosso gráfico do radar. E agora uma coisa interessante, né? Justamente nesta edição que a gente lançou recentemente, pela primeira vez o Candy Crush perdeu a liderança, ele está em segundo lugar. Ele foi superado por um jogo de tiro chamado Free Fire. É um jogo de tiro em primeira pessoa, né? É um tipo de jogo chamado de Batalha Real, ou Battle Royale, que tem um título, é um gênero de jogo hoje em dia, né?
Uhum.
Eu acho que uma das explicações que me deram para fazer tanto sucesso no Brasil, parece que ele pesa pouco no smartphone, ele ocupa pouca memória, então, garotada com um Android de entrada, com pouca memória, com pouca capacidade de processamento, consegue jogar esse Free Fire, porque em tempo real, contra outras pessoas, né? Então,
essa...
muito pesado, vai travar.
Nessa pesquisa que
Então,
vocês
acho que
fazem,
legal.
vocês fazem essa segmentação também? O que que o pessoal que tem um celular de ponta tá, tem como aplicativo de preferência? O que que o pessoal que tem um celular low-end tem como aplicativo de preferência ou não?
Não, a gente não pergunta o modelo, não. A gente pergunta o sistema operacional. Então, a gente conseguiria fazer essa segmentação por sistema operacional, mas não por modelo. A gente não entra a fundo no modelo do aparelho, não. A gente sabe, em termos de sistema operacional, na nossa pesquisa, que reflete o Brasil, o Android tem, desse top 91%, tá? 91% dos entrevistados com Android, 7% tem iOS. E 2% tem outros, né? Tem gente com o Windows Phone, por exemplo. Principalmente pessoas que não sabem responder. Não sabem quais são para
É,
falar.
mas tá em linha com os números globais aí, né? Claro que a realidade econômica brasileira impõe um pouco mais de restrição ao iPhone, mas é coerente com o que está se vendo aí no mundo inteiro.
Além dessa questão do aplicativo na home screen, a gente mede várias outras coisas na pesquisa, como, por exemplo, se a pessoa já fez compras, se a pessoa já comprou um aplicativo, se a pessoa já fez compras em app, né,
Ah, não
alguma
sabia que vocês
também, esse
mediam
aplicativo.
isso também.
A gente mede se a pessoa é assinante de algum serviço de streaming de filmes e séries, se é assinante de algum serviço de streaming de música, enfim, tem outros hábitos que a gente também acompanha na pesquisa. De repente podem interessar. Essa parte dos filmes de filmes, por exemplo, a gente antes perguntava somente se a pessoa assinava algum serviço de entretenimento, cujo conteúdo era usado predominantemente pelo smartphone. Então misturava música com filme. A partir dessa opção, a gente separou. A gente fez as perguntas separadamente, tá? Então a gente pergunta exatamente o seguinte para a pessoa: você assina algum serviço de filmes ou séries com pagamento de mensalidade, cujo conteúdo é acessado predominantemente através de aplicativo no smartphone? 38% diz que assina. Lembrando que a gente está falando de um universo de internautas brasileiros com smartphone. Não é transportando os brasileiros em geral. Quem tem acesso à internet tem smartphone. Tem smartphone. Enquanto você pergunta se assina, 92% responde Netflix. Tá? E música é menor essa proporção. É 20% diz que assina o serviço de streaming de música. Padrão de mensalidade. E a diferença, eu acho que é o seguinte: o Netflix não tem opção de graça, né, usando propaganda. O Netflix só você paga para transmitir. Em streaming de música, você tem a opção de acessar aquelas mesmas músicas, mas ouvindo propaganda de vez em quando. Eu acho que muita gente, enfim, já tem o serviço, está disposto a fazer propaganda e prefere não pagar. Além disso, tem muitos operadores que colocam o serviço de música como uma parte integrante do seu plano, do seu pacote. É o caso da TIM, que oferece TIM Music by Deezer, né? Que é o Deezer na prática, mas embalado com a cara da TIM. E eu acho que talvez muitas pessoas não respondam que não estão pagando porque acham que, embora tenham, né? Porque acham que é um brinde do operador, não vê como uma coisa paga, sabe? Talvez próximo dos 20%, se todo mundo respondesse corretamente, os assinantes da TIM, pelo menos, entendessem que eles estão pagando, sim, para a gente, está embutido no pacote. Enfim. Mas no caso de música, o Spotify lidera, com bastante folga, em segundo lugar, o Deezer.
E agora tem uma tendência também, né, de as operadoras incluírem nos seus pacotes de serviços acesso ou subsidiado, né, ou gratuito a determinados aplicativos, né? E isso aí provavelmente vai alterar um pouco a dinâmica dessa pesquisa de vocês, ou pelo menos os resultados que vocês vão colher daqui para frente, né? Imagino.
É o caso do Netflix com a TIM de novo. Ele também tem o pacote mais caro lá, o pacote família e tal. Mas nesse pacote, o Netflix agora faz parte dele. O cara, talvez, enfim, talvez o assinante da TIM que tem esse pacote, de repente, não responda mais que assina alguma coisa porque não está vendo lá gasto, não está podendo fazer um pagamento separado do Netflix. Talvez você esqueça de que ele é assim, um assinante está pagando. Como ele, e fora o Netflix, todos os serviços também, né? É uma tendência no mercado, realmente, a inclusão de alguns desses serviços mais populares de conteúdo digital dentro de pacotes, especialmente postados pelas operadoras.
Legal, legal, Fernando. Muito bom, bom contar com você aqui. Espero que nas próximas edições aí a gente possa abusar mais um pouco do Mobile Time e trazer as tuas perspectivas, as tuas análises aí, que acho que realmente tem muito a acrescentar no entendimento do que está acontecendo nesse mercado móvel. Valeu, obrigado, um abraço, até a próxima.
Obrigado, um grande abraço.
Tchau,
Até mais.
até mais. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi a nossa primeira edição do podcast da Teletime. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. E semana que vem a gente volta com outros temas e outros formatos. É isso aí. Um abraço. Até mais.